Professor, antes de qualquer coisa, eu queria que o senhor falasse para a gente como nasceu o La Terra. Que projeto é esse?
Bom, o La Terra, ele surge a partir de final de 2011, quando um grupo de professores, 5, 6 professores que trabalham com a questão territorial, como linha de pesquisa, linha de extensão, se juntaram para tentar somar esforços. Então a gente tem desde professores que trabalham com quilombos, com populações extrativistas aqui no estado, mas também a gente trabalha com professores que vão tratar sobre alimentação, sobre agricultura familiar e sobre desenvolvimento. Então, tudo que envolve principalmente desenvolvimento social e econômico, tem alguns professores tratando no La Terra.
Entre as atividades desenvolvidas no La Terra, como o senhor mesmo disse, tem uma atividade de agroecologia. Como é isso? E o que é agroecologia?
Primeira coisa é que a gente tem que estabelecer de uma forma mais clara o que significa agroecologia. Muitas, assim, no cotidiano das pessoas, as pessoas normalmente costumam chamar como orgânicos. Orgânico, na verdade, tanto o orgânico quanto a agroecologia são produtos que não possuem agroquímicos, né? Nenhum tipo de defensivo, seja adubo ou seja o agrotóxico. Mas o orgânico, ele tem uma característica de que você pode produzir em grandes propriedades. Então você pode fazer uma produção de 1.000 hectares de soja para exportação sem uso de agroquímicos. Isso é o orgânico, né? Já o agroecológico, que tem uma base social muito mais presente, parte do pressuposto de que além da ausência dos agroquímicos, você também teria a produção apenas voltada para o mercado interno, não apenas, mas exclusivamente para o mercado interno, de preferência para mercados curtos, que a gente chama, que são localidades próximas onde os produtores produzem, exatamente para diminuir o impacto energético, uso de combustível, enfim, né? Mas também pequenas propriedades. Então, seriam agricultores produzindo de forma diversificada, então a monocultura não é aceitável dentro da agroecologia e também não é aceitável que isso seja uma forma de exploração através da monocultura em grandes áreas.
E como surgiu a necessidade de estudar essa agroecologia?
Atualmente a gente percebe que a utilização de agrotóxicos no mundo, por mais que as pessoas não percebam, porque há um discurso, de certa forma, até bastante presente, da ideia de que hoje a sustentabilidade, né, a não utilização tão intensiva de plástico, isso parece que vem diminuindo. No entanto, o uso de agroquímicos hoje no Brasil tem aumentado progressivamente. O último levantamento do ano passado foi feito um cálculo através dos agroquímicos comercializados legalmente no Brasil. A gente sabe que isso chega a 60% apenas no mercado interno, 40% é ilegal, chega a um cálculo de 5 litros de agrotóxico por indivíduo hoje no Brasil. Isso a gente está falando de agrotóxico, a gente não está falando de adubo, por exemplo, que adubo é um outro tipo de agroquímico que não seria calculado nessa conta. Então a gente percebe que vem aumentando a quantidade de agroquímicos que se usa é muito grande. Então, o estudo da agroecologia e realização de atividades que envolvam a agroecologia hoje se mostram cada vez mais importantes e legítimas, principalmente porque a gente precisa divulgar, a gente precisa fazer com que aumente o consumo desse tipo de alimentos, mas principalmente aumentar o consumo para que as pessoas tenham mais saúde, mas também para que as pessoas possam valorizar a produção em pequena escala, a agricultura familiar, né?
E como é que surgem, professor, esses agrotóxicos? Em que momento da história eles entram no cotidiano das pessoas?
A história dos agrotóxicos hoje já tá bastante popularizado, mas com certeza muita gente não conhece. Os agrotóxicos, eles surgem como vem como consequência principalmente da Segunda Guerra Mundial, onde você havia uma quantidade de produtos químicos que foram criados para se utilizar contra os inimigos, né? Principalmente dos dois lados, né? Tanto os, né? e que foi, passou a ser, com o fim da Segunda Guerra, começou a, não se sabia muito bem o que faria com essa indústria de produtos químicos de matar pessoas, né? Então, em vez de matar pessoas, resolveram transformar esses agentes químicos para continuar matando as pessoas, mas agora jogando para intensificar a produção. Que, de uma certa forma, aí vem o discurso de que, sem os agroquímicos não tem como intensificar, então não teria como alimentar a população mundial. O que é um grande equívoco, né? Há, sei lá, 20 anos atrás as pessoas não acreditavam que um carro poderia funcionar em energia elétrica. Hoje já tem avião funcionando em energia elétrica, como teve agora o caso há um mês passado, um avião em energia elétrica. Da mesma forma, a gente pode acreditar com certeza de que investindo e tendo recursos tecnológicos, a gente poderia, com certeza, mais do que alimentar a população mundial sem uma gota de veneno.
E, professor, como está hoje a relação do homem com o meio? Como o senhor vê essa questão? E como algumas agriculturas familiares resistiram a todo esse processo de exclusão do meio rural?
A gente tem um projeto bastante demarcado, principalmente a partir da ditadura militar, que as pessoas falam, às vezes, muito bem, mas, na verdade, foi bastante intensificado na época da ditadura militar, mas isso vem desde 1850, quando foi feita a Lei da Terra no Brasil, e que os latifúndios passaram a ser o grande mote de desenvolvimento no território brasileiro. O que, a partir da década de 50 e principalmente a partir da ditadura militar, as monoculturas passaram a ser a grande moeda de capital para o Estado brasileiro. Então, hoje o que faz com que o governo tenha uma certa importância internacional são atrás das commodities, que é soja, suco de laranja, algodão, café, são essas moedas internacionais. Então, por muitos anos, isso foi a única moeda de troca que o Brasil teve. Hoje tenta-se mudar essa que a gente fala da balança comercial, que dá sustentação, são essas commodities. Tenta-se alterar essa balança comercial, né, os produtos que influenciam na balança comercial, com grande dificuldade. Então, hoje a gente percebe que a agricultura familiar, a pequena agricultura, cada vez mais é pressionada, né, seja por ter a propriedade, até mesmo a se inserir em mercados, né? Então, a gente percebe que a Sadia, através dos frangos absolutamente cheio de químicos e sendo produzido cada 42 dias, um frango, né? Você chega no mercado a um preço irrisório, enquanto um frango caipira tem um custo muito maior. As pessoas vão falar, porque demora mais, mas se a gente tivesse tecnologia, com certeza, a gente teria um quantitativo de frangos caipiras orgânicos ou agroecológicos que abasteceria, com certeza, a população por um preço também bastante acessível. Mas o que se coloca é que a industrialização do alimento, seja desde a terra lá na área rural, até a própria entrada dentro da indústria, a forma como ela como se faz o abastecimento, né? Sai lá de Santa Catarina, abastece o Brasil inteiro, através da Sadia, da Perdigão. Então, todas as estratégias, elas são como uma grande fonte, ou talvez uma das principais fontes de renda do Estado brasileiro.
Professor, nesse sentido, qual é o objetivo do núcleo de estudo em agroecologia?
Dentro do LATERRA, que é o Laboratório de Estudos Territoriais, nós temos tanto o NEPE, que é o Núcleo de Estudos de Pesquisa e Extensão em Agroecologia, como o Observatório da Agricultura Familiar. Então, nós temos várias atividades dentro do LATERRA que tem como objetivo fazer a sistematização das experiências que nós temos de agroecologia no Espírito Santo, fazer intercâmbios entre consumidores e agricultores. É uma atividade que a gente tem feito semestralmente com alunos e também com consumidores que fazem parte tanto aqui da barraca quanto de outros locais, mas também fazer um levantamento sistemático, como se fosse tirar uma foto, de como a realidade da agricultura familiar tem se adaptado, de certa forma, essa palavra é meio ruim, adaptado a essa realidade do Brasil nesse momento, que é estimular e ter um quantitativo de recursos bastante grande para o agronegócio de exportação. Enquanto a agricultura familiar pena e tem certas dificuldades, embora muito melhor do que há 10 anos atrás, mas tem grandes dificuldades de se inserir no mercado, gerar renda, enfim, né?
Hoje eu estou conversando com o professor do Departamento de Ciências Sociais daqui da Universidade, André Michelato. Ele é um dos coordenadores do Laboratório de Estudos Territoriais, LaTerra, que desenvolve uma série de atividades em agroecologia. Ele falou sobre o projeto e, a seguir, fala sobre como a agroecologia pode transformar um modo de vida. Confira. Pensar em produtos sem agrotóxicos é pensar quase em um novo modo de vida, porque essa nossa forma de consumo parece que já a gente já nasce com isso impregnado no corpo. Qual é a proposta de vocês nesse sentido e como repensar toda uma forma de consumo e um consumo consciente?
Hoje é bastante, assim, a gente tem muito mais claro do que há 20, 30 anos atrás, obviamente. A quantidade de pesquisas, a quantidade de ações que acontecem em Brasil afora são bastante significativas. Não é só aqui na UFES e não é só em Goiabeiras, a gente tem lá em Alegre também muitas ações, os movimentos sociais têm muitas ações, o próprio governo também lança a mão de muitas ações para que a agroecologia ou a produção orgânica tenham uma presença um pouco maior, mas os desafios são muito grandes, né? A gente percebe claramente que a agroecologia e a produção orgânica ainda são hoje bastante à margem, ele é considerado como um projeto alternativo ao projeto que tem hoje. Essa questão de ser um modo de vida, a gente não... Obviamente que as pessoas se solidarizarem, se sensibilizarem é importante, mas a gente não acredita que isso vá realmente fazer uma mudança, porque as pessoas elas têm o acesso que elas têm ao mercado, à feira com produtos tradicionais, o próprio preço disso tudo é muito fácil, facilita, então a pessoa tem que ter muito amor à causa e também tem que ter uma certa condição financeira muitas vezes para ir até uma feira, para acessar algum produto como esse, né? Embora ele já não seja mais tão caro e ele não há mais diferenças entre o produto orgânico, o agroecológico e o tradicional. No entanto, é necessário que o governo tenha uma posição muito mais clara, definida e muito mais propositiva de que haja uma reversão na utilização de agrotóxicos hoje no Brasil, o que a gente não vê, né? Não há nenhuma sinalização, nem minimamente uma sinalização de que é necessário fazer isso. A gente está visualizando, a gente vê agora acabou de abrir uma das grandes indústrias de adubos a base de petróleo, foi aberto aqui no Espírito Santo, vai ser a maior indústria de adubos químicos da América Latina. Então, o que o Brasil não tinha, ele só importava produtos agroquímicos até hoje, e agora passou a produzir, o que muitas pessoas acham como ótimo. A gente vê isso como um dos grandes retrocessos que a gente pode ter tido nos últimos anos, talvez nos últimos 40 ou 50 anos em relação à agricultura. Então, o que a gente percebe, na verdade, é um total retrocesso. Além de tudo isso, ainda a gente tem os transgênicos, né? Que aqui no Espírito Santo ainda a gente não percebe tanto, porque isso vai ser muito mais presente onde há terras mais planas, né, com uma terra um pouco melhor, que são as terras roxas, né, as terras vermelhas, que são o milho, o soja, o algodão, que são agora transgênicos, né? Então a gente pode ir no mercado e perceber que sempre tem o triângulozinho amarelo com um T no meio, as farinhas já têm esse triângulozinho. Então a gente percebe um avanço bastante grande dessas várias formas que a produção de grande escala e com uma utilização muito grande de agroquímicos tem tido no Brasil.
Professor, isso tende a se tornar uma política de vida, uma forma de viver, de você dialogar a sua alimentação com todo o restante do seu cotidiano?
Hoje ele passa a ser quase uma... O que a gente percebe é que as pessoas que consomem, elas têm um perfil muito, muito específico, né? Elas têm... Normalmente elas têm curso superior, ou não só o curso superior, mas têm um envolvimento com um nível cultural um pouco maior, maior em relação à média brasileira, não qualificando isso como melhor ou pior, o que não tem um rebate diretamente com a renda, né? O que tem a ver é, na verdade, com essa forma de compreender o quanto a alimentação ela faz parte de uma cultura, de um modo de vida mais saudável, que respeita o outro, que reconhece o outro, né? Então, o que a gente tem percebido é que a gente tem avançado, logicamente, né? A própria barraca de agroecologia, aqui em Vitória a gente tem duas grandes feiras de orgânicos agroecológicos, né? Que é no Barro Vermelho e na Praça do Papa. E essa barraca é uma pequena experiência aqui dentro da UFES, mas que a gente está querendo envolver já uma geração, que é essa geração de estudantes e professores que acabam não tendo acesso a essa produção também. Então, o que a gente acaba vendo é que tem amplificado, tem envolvido, tem aumentado, né? Mas ainda, o que eu volto a reafirmar, mais do que um modo de vida, é necessário que as estruturas que o Estado controla possam ser melhor organizadas, melhor fomentadas, com investimentos pesados e não apenas como políticas acessórias, alternativas, para, como a gente costuma ver, dizer por aí, comprar inglês ver, não é? Que é isso que a gente acaba vendo tanto no governo federal e principalmente no governo estadual hoje, embora existam, né, pessoas ativamente envolvidas nos governos, mas pessoas envolvidas é importante, é bom, mas sem recurso, realmente, infelizmente, as coisas andam a passos muito lentos.
E, professor, quais são as pessoas, os professores, os departamentos que estão envolvidos nessa iniciativa de agroecologia?
Hoje a gente tem alguns departamentos, né? Hoje a gente tem claramente o departamento de nutrição em Alegre, que não está envolvido diretamente com a Laterra, mas a gente tem professores e colegas lá. O departamento de agronomia, a gente sabe de tanto estudantes como alguns professores bastante ativos lá em Alegre. Aqui em Goiabeiras a gente tem diretamente envolvidos com o debate, por incrível que pareça, são os departamentos de geografia, né, que tem historicamente são bastante envolvidos com a questão da agricultura, né. A gente tem o departamento de ciências sociais e a gente tem o departamento de engenharia da produção hoje, envolvidos diretamente nesse debate aqui na UFES.
E quanto a esses produtos que são vendidos aqui na barraca da UFES, como eles chegam até aqui, professor?
Então, são pequenos agricultores de Domingos Martins. Quando eu falo pequenos agricultores, não quer dizer que eles são, são pequenos em função do tamanho da propriedade, né? Embora produzam bastante. Então, eles são de várias comunidades, são entre 8 e 10 comunidades, mais de 30 famílias que produzem, trazem toda semana, todas as quartas-feiras. Às quartas-feiras nós temos tanto a barraca, que funciona das 8 horas da manhã até as 5, 6 horas da tarde, como também esses mesmos agricultores, a gente tem uma outra forma de comercializar, que é através das cestas. Então, os agricultores trazem um outro quantitativo de alimentos na mesma leva, né, e entregam cestas já fechadas, com os tipos de alimentos já pré-definidos, que entregam nas casas das pessoas. Então, isso também vem acontecendo, ainda é uma experiência bastante localizada, pelo tamanho do automóvel que eles têm, que é uma picape ainda bastante pequena. Então, isso ainda é uma experiência bastante localizada, com algumas famílias aqui de Vila Velha, Vitória e da Serra, que tem acreditado na experiência. A gente tem aprendido bastante, né? Os agricultores ainda têm aprendido muito em função disso, né? Então, é essa um pouco o que tem acontecido nas quartas-feiras.
E, professor, por que aqui? Qual é a vantagem de que os preços aqui ainda são menores do que em uma feira de produtos orgânicos? A gente compra bastante coisa aqui para um preço menor. Por que isso?
Primeiro porque esses agricultores, eles eram agricultores que eles não acessavam uma feira. Essa experiência que foi aberta aqui na UFES, ela foi aberta com a intenção de servir como uma forma de aprendizado, vamos dizer, para os agricultores, para que eles possam sair da UFES também um dia e ter uma barraca em outro lugar, ou seja mesmo em Domingos Martins, ou seja aqui em Vitória, ou seja na Serra, ou em qualquer lugar, mas para eles entrarem numa outra feira normal, eles precisam ter uma diversidade, uma continuidade da produção de certos produtos, que até então eles não tinham, né? No ano passado eles tinham um quantitativo de produção bastante pequeno, bastante limitado à diversidade, à diversificação dos produtos. Agora eles estão já com uma diversidade bastante grande, né? E os preços, na verdade, eles estão sendo colocados por uma forma pelo preço que os agricultores acreditam que é o preço que merece, né? A gente percebe que tem a grande quantidade de produtos, tem um preço bastante... Tem preços muito menores do que normalmente a gente vê por aí, mas obviamente tem alguns produtos que são preços iguais, né? Mas a grande maioria são preços, exatamente porque é uma proposta maior do que única e exclusivamente a discussão de toma lá, dá cá. Né? Tipo, ah, eu levo o produto, você me dá o dinheiro, eu vendo. Não. O que está envolvido aqui realmente é uma discussão de aproximar campo-cidade e de que não só vamos resolver o problema de 20 ou 30 famílias, mas o que está sendo discutido é também a questão do agrotóxico no Brasil. Então, além da feira, obviamente, a gente entrega panfletos, a gente tem a perspectiva, a gente vai fazer, fazemos intercâmbios. Agora, esse mês, a gente está realizando um intercâmbio num sábado, que é levar os consumidores até as comunidades para fazer um debate, visitar as propriedades, saber como é que se produz, de forma agroecológica, né? E além disso, também realização de alguns debates durante o ano com os agricultores vindo para cá, fazendo algumas palestras ou seminários ou rodas de debate, que é exatamente para que a barraca não seja só um espaço de comercialização, mas de fomento para a discussão sobre o modelo de desenvolvimento rural que nós temos no Brasil.
Bom, professor, a gente está chegando no final da entrevista e eu gostaria que o senhor fizesse um convite aos ouvintes para que venham até aqui na UFES conhecer essa barraca, comprar esses produtos e também dialogar com essa questão da territorialidade.
A feira acontece, então, todo mundo pode entrar aqui na UFES. Aproveita, os que não conhecem, podem entrar na UFES e conhecer. A barraca funciona, então, toda quarta-feira, das 8 às 17 horas. Fica exatamente no IC2. No prédio do IC2, e com exatamente, mais especificamente no Elefante Branco, que é uma gíria que se dá a um prédio branco que tem aqui dentro da UFES. Então fica exatamente no Elefante Branco nas quartas-feiras. Mas para aqueles que não têm acesso ou têm dificuldade de vir até aqui, nós temos a feira em Vila Velha de produtos orgânicos e agroecológicos debaixo da ponte. Aqui em Vitória, que eu não sei bem o dia que funciona, mas é só entrar no site de produtos orgânicos, produtos agroecológicos no Espírito Santo, em qualquer buscador na internet que você vai achar. E em Vitória, nós temos a feira de produtos orgânicos e agroecológicos na quarta-feira à noite na Praça do Papa. Então, para quem vai para Vila Velha pegar a ponte também, às 5 da tarde já está funcionando, pode dar uma passadinha e comprar e levar para casa, até espera para que a ponte dê uma liberada. E também pode no sábado pela manhã. Nós temos a feira de produtos orgânicos ali no Barro Vermelho, a partir das 6h30 da manhã até 1 da tarde. Então, acho que todas elas, as pessoas que não conhecem, todo mundo vai perceber que ao chegar à feira, vai perceber um diferencial. Porque os feirantes, eles não são único e exclusivamente feirantes, eles são agricultores. Então, a gente percebe que há uma diferença bastante grande das feiras tradicionais.
Muito obrigada pela sua participação, professor.
Eu que agradeço.
Eu conversei com o professor André Michelato, do Departamento de Ciências Sociais da UFES. Ele é um dos coordenadores do Laboratório de Estudos Territoriais, LATERRA. Karen Vieira para o Revista Universitária.